já quórum para iniciar a nossa reunião, quórum de funcionamento, portanto temos mais 50% dos senhores deputados e senhoras deputadas e temos também três partidos representados e, portanto, já é possível iniciarmos a nossa reunião ordinária. Como sabem, temos às 10h30 o Sr. Ministro da Economia e, portanto, tentaremos até às 10h30 tratar o tema da ordem de trabalho. Se porventura houver alguma dificuldade, passará para o final da reunião, mas eu queria, se fosse possível evitar, era ótimo. Aprovação, ponto 1, aprovação das atas 98 e 99, relativas às reuniões de 28 de junho. Não sei se não registro nenhum pedido de palavra para este efeito. Vamos então votar as atas. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. O ponto 2, apreciação e votação do recurso do representante do PSD da decisão do Grupo de Trabalho da Habitação da admissão da proposta de alteração do PS à proposta de lei 71-15 do Governo. Aprova medidas no âmbito do Plano de Intervenção Mais Habitação relativo ao aditamento do artigo 5º-A ao Decreto-Lei nº 20-B-2023, de 22 de março. Portanto, é perfeitamente explicado, todos conhecem bem o que é que estamos a falar. Portanto, no Grupo de Trabalho da Habitação foi apresentada uma proposta do Comandante do Partido Socialista, houve proposta do PSD para que não fosse admitida, não foi aprovada essa proposta e há recurso para a Comissão, nos termos do funcionamento da Comissão, é assim, pode assim ser. Nesse sentido, já a palavra ao Sr. Deputado Márcio Sapatos para apresentar então este requerimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Feita a introdução que o Sr. Presidente fez, e muito bem, farei aqui um pequeno enquadramento, que é aquilo que deu origem, para além das questões que já foram abordadas pelo Sr. Presidente. Portanto, nós estamos a falar no âmbito do pacote Mais Habitação e do processo legislativo que está em curso, cujo prazo para a apresentação das propostas de alteração era o dia 16 de junho de 2023, que depois, a pedido do Partido Socialista, foi adiado para o dia 19. Uma vez apresentadas as propostas de alteração, foram ainda, depois do prazo que havia sido combinado, foram apresentados textos de substituição por parte do Partido Socialista. Sucessivos, dois ou três, não consigo sequer precisar o número e, portanto, o processo veio a estar estabilizado mais tarde. Mas quando vem a estar estabilizado e depois da última proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista, damos conta que uma dessas propostas de alteração diz respeito à introdução de algo completamente novo, que é uma norma interpretativa. Norma interpretativa é essa que vem trazer um tema novo, que é um tema que está previsto num decreto-lei que foi publicado em março, no decreto-lei 20-B de 2023, e que tem que ver com o apoio extraordinário às rendas e também ao crédito à habitação. Esta norma interpretativa e o que o Partido Socialista fez foi o uso de uma figura jurídica, a tal norma interpretativa, para vir dar suporte a um despacho de um secretário de Estado que tinha saído um dia antes e que era um despacho que vem contrariar o decreto-lei do Governo. E, portanto, o que nós temos aqui, do ponto de vista jurídico, é um atropelo e uma violação da hierarquia das próprias normas, porque um despacho do secretário de Estado não pode contrariar um decreto-lei do Governo, e o PS viu isto, e como viu, de uma forma, tentando contornar esta situação, apresenta, através de uma proposta de alteração, apresenta a mesma coisa, mas num projeto-lei e, portanto, numa alteração à PPL do Governo. Percebeu que não é possível o despacho do secretário de Estado contrariar o decreto-lei, bom, mas é possível a lei contrariar o decreto-lei porque hierarquicamente é superior. E então vem fazer isto. E isto, de alguma forma, é uma habilidade, naturalmente tenho que o dizer, e, portanto, há aqui uma questão política, necessariamente, para além da questão da forma, que é um atropelo a todas as regras, há também a questão de conteúdo, que não é menos importante e que, do nosso ponto de vista, até é mais importante. É que esta alteração que o Partido Socialista pretende introduzir deixa de fora milhares de famílias no que respeita aos benefícios do apoio extraordinário à renda, e isto é muito grave. Para além de ser errado, para além de violar todos os procedimentos jurídicos que são legais e que são corretos, do ponto de vista político e do ponto de vista substantivo, também isto é grave. E, portanto, é censurável de um ponto de vista e do outro. E o que o grupo parlamentar do PSD fez foi pedir à senhora coordenadora que não admitisse esta proposta de alteração. Foi naturalmente votado esse requerimento, foi rejeitado apenas com o voto contra do Partido Socialista, e por isso estamos aqui hoje. E o apelo que o PSD faz neste momento é um apelo de ponderação a todos os grupos parlamentares, principalmente ao Partido Socialista, porque estamos a falar de algo que é muito grave, não só do ponto de vista jurídico, como disse, mas também do ponto de vista do conteúdo substantivo e do efeito prático que terá, e que pode prejudicar a entrada em vigor da proposta de lei e tudo aquilo que está lá contemplado no pacote Mais Habitação, porque porventura pode ser objeto de apreciação por parte do Tribunal Constitucional. Para finalizar, Sr. Presidente, porque entendo que é preciso ser claro e naquilo que nós estamos a dizer, dizer ainda o seguinte: uma norma interpretativa, como também já referimos no grupo de trabalho, tem a função de interpretar algo que ficou menos claro numa determinada norma. O que aqui aconteceu não é nada disso. Não existe obscuridade na norma, não existe controvérsia na doutrina, e obviamente que nem jurisprudência existe, porque não deu tempo para o efeito. O Governo disse muito bem o que queria, definiu. Ele diz que rendimento anual é o total do rendimento para determinação da taxa apurada pela autoridade tributária. E todos sabemos que isto é o quê? É o rendimento global menos as deduções específicas. Logo, é sobre este valor, sobre a matéria coletável, que se aplica à taxa. É o que o Governo disse e todos percebemos. Só não percebe quem não souber minimamente, absolutamente nada de finanças. De, quer dizer, isto é do senso comum, nem sequer é preciso irmos mais longe. E como o Governo disse, não há que interpretar aquilo que está definido no decreto-lei. E, portanto, também por aqui é altamente censurável esta forma de atuar. E, portanto, era o apelo que o PSD faz nesta derradeira tentativa de não pôr em causa todo o pacote Mais Habitação por causa desta questão, que é tão fácil de resolver, é só retirar. E é, querem discutir isto, muito bem, vamos, apresentem um projeto de lei, vamos discutir, mas não metam isto aqui no pacote da habitação, porque estamos a prejudicar toda a proposta de lei. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Márcia Passos. Sra. Deputada Hugo Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, cumprimentar os senhores deputados, e não vou entrar no debate constitucional, até porque não deixa de ser curioso. A última vez que o PSD esteve no Governo foi a altura em que mais temas foram votados pelo Tribunal Constitucional, por isso não vou entrar nesse debate constitucional. O Tribunal Constitucional fará esse trabalho, se for o caso, naturalmente. Não nos compete a nós estarmos a substituir ao Tribunal Constitucional. Sobre a parte substantiva também não vou entrar nesse debate, porque o requerimento não tem a ver com a parte substantiva, tem a ver apenas com uma tentativa de criar mais confusão e criar também dificuldades ao processo de Mais Habitação. Dessa forma, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista mantará naturalmente o sentido de voto que teve no Grupo de Trabalho, relembrando que em momento algum existe uma nota sobre as dívidas constitucionais deste tema, e que naturalmente, já aconteceu em muitos processos legislativos ao longo da história da Assembleia da República entrarem propostas fora do prazo que era estipulado no primeiro momento e propostas que estavam também fora daquele que seria o primeiro objeto. Por isso, como bem disse, o Partido Comunista Português, na última vez que isto foi debatido na Comissão, é de que, do ponto de vista legal, não há aqui nenhum problema de colocar propostas fora do tempo. Por isso, nós não acompanharemos este requerimento, naturalmente, que tem apenas como único objetivo visar criar confusão. Mas já agora, gostava de saber a opinião do Sr. Presidente da Comissão, se considera que é inconstitucional, e se considera que é inconstitucional com base em quê, Sr. Presidente?
Não registro nenhum pedido de palavra.
Porque compete também ao Sr. Presidente não aceitar uma proposta com base num parecer dos serviços dizer que é inconstitucional. E se o Sr. Presidente o tiver?
Sr. Deputado Costa, não é normal fazer esse tipo de observação, mas eu darei já a resposta no final da... Até acho um desafio um bocadinho perigoso, devo dizer. Sr. Deputada, não há ninguém a pedir a palavra, Sr. Deputado Márcia Passos.
Sr. Presidente, apenas algumas palavras que são as seguintes. O PSD não disse que havia aqui uma inconstitucionalidade. Em momento algum, o que o PSD disse é que esta análise pode eventualmente carecer de uma apreciação ao nível da constitucionalidade. Portanto, Sr. Deputado Costa, não foi, o PSD não invocou nenhuma constitucionalidade, não o faria, não houve tempo para essa análise jurídica e não nos compete neste momento a nós fazê-lo. E, portanto, não disse isso em momento nenhum. E por isso, a questão que o Sr. Deputado Costa acabou de fazer ao Sr. Presidente é uma questão que é despropositada, desculpe-me dizer-lhe. Primeiro, porque não tem qualquer fundamento e depois também porque nos parece que não competirá ao Sr. Presidente da Comissão fazer de toda essa apreciação. Por outro lado, o PSD não tentou, não está a tentar e não é esta a forma de agir, criar qualquer confusão no processo legislativo. Quem a criou foi o Partido Socialista, desde o dia 16, que pediu adiamento porque não tinha as suas propostas prontas, adiou para 19, concordamos com o adiamento e depois do dia 19 apresenta propostas de alteração às suas propostas de alteração e ainda se enganou e depois ainda vem apresentar outra vez propostas de alteração às propostas de alteração que o Partido Socialista apresentou às propostas do Governo. E, portanto, se há confusão, se há atropelos, se há atrapalhadas, não é e nunca foi no pacote Mais Habitação da parte do PSD. E, portanto, nem sequer lhe admito que diga isso, Sr. Deputado, porque o Sr. Deputado sabe perfeitamente, e o Partido Socialista sabe perfeitamente, o que é que aconteceu neste processo legislativo. E, portanto, e nem sequer queria falar disto aqui, mas fui obrigada a falar, porque o Sr. Deputado imputou aqui uma responsabilidade que o PSD não tem, não assume e não vai assumir. Nunca criou confusão neste processo. Sempre esteve nele de uma forma muito ponderada e muito responsável. Não é assim que nós fazemos política, Sr. Deputado. Não é. E desta vez é mais do que evidente que não foi. E, portanto, é com esta ponderação e com esta responsabilidade que nós estamos neste processo e que vamos continuar a estar. E não podemos nunca ficar calados quando vemos este tipo de acusações, de atropelos, de imputações que são completamente falsas.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada.
Vamos tentar ser sintéticos nesta discussão. Sr. Deputado do Carlos Moraes Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, muito bom dia. Eu gostava de fazer minhas as palavras da Sra. Deputada Márcia Passos e relembrar um bocadinho aquilo que foi o calendário deste Mais Habitação. Nós temos a primeira apresentação no dia 16 de fevereiro, em 13 de março era para terminar a consulta pública, em 24 de março houve a extensão da consulta pública, a 14 de abril deu entrada o PPL, 19 de maio temos a discussão e nesta altura... No grupo de trabalho de habitação foi discutida uma data limite para a apresentação de propostas de alteração, que era 16 de junho. Nessa reunião foi inclusivamente discutida a importância de entregar as propostas de alteração antes do prazo, que era para os serviços terem o seu tempo de preparar os guiões, etc. Foi discutida essa possibilidade e nós cumprimos, nós que temos muito menos assessores do que o Partido Socialista, temos um músculo jurídico bastante inferior pelas circunstâncias do número de deputados e do orçamento que existe, tentamos cumprir isso e entregamos as nossas propostas todas até 16 de junho e algumas até foram apresentadas uma e duas semanas antes. O Partido Socialista pediu um adiamento, compreensível, para 19 de junho, mais uns dias, para apresentar as suas propostas de alteração. E desde 19 de junho apresentaram, através do mecanismo da substituição de propostas de alteração, na prática propostas de alteração, porque alteram materialmente aquilo que estava, que estava na PPL. Ou seja, se o Partido Socialista precisa de mais uns meses, e eu compreendo, porque se queremos fazer uma legislação para ficar muitos anos... Eu acho que é importante que haja tempo para isso, que haja tempo para discutir, para ter audições. O que não se compreende é apresentarem propostas que são alterações materiais, já depois do prazo estendido para as propostas de alteração, sabendo que, vindo do Partido Socialista, serão aprovadas. Ou seja, nós vamos ter propostas materiais aprovadas sem terem sido discutidas, sem terem passado por qualquer tipo de audição. Isso não é uma forma de trabalhar. Já nem vou falar do facto de não ter havido qualquer tipo de reunião entre grupos parlamentares para discutir propostas, não ter havido grande abertura à discussão de propostas. Acho que um processo digno teria exigido todos estes passos e, se calhar, exigiria estarmos mais tempo a discutir isso. E, por isso, nós iremos propor, iremos enviar um requerimento ao Grupo de Trabalho da Habitação para adiar a votação das propostas de alteração à PPL 71. Iremos apresentar isto porque o processo, a forma como decorreu este processo, não dignifica a Assembleia da República, e os deputados do PS sabem que eu sei elogiar quando o processo corre bem, e este processo correu muito mal. Não houve qualquer abertura ao diálogo, não houve qualquer... O facto de aparecerem propostas de alteração disfarçadas de substituição não dignifica, e o facto de terem maioria absoluta e poderem aprovar isso tudo só vos deveria trazer uma responsabilidade adicional. Em vez disso, trouxe uma irresponsabilidade, pelo menos neste processo específico. Eu espero bem que aceitem e que até sejam, deveriam ser os primeiros, até pela dificuldade que tiveram em cumprir os prazos, a pedir para que haja um adiamento destas votações, para que haja audições, para que haja mais discussões sobre aquilo que aparentemente estão a mudar. E note-se, eu compreendo que precisem de mais tempo. Agora admitem-no. Agora poderiam admiti-lo. Nós precisamos de mais tempo. Precisamos de mais tempo para discutir, para ter audições, para discutir internamente. Tudo bem. Então, admitam isso e vamos adiar as votações para que se possa fazer mais audições, para que se possam fazer mais discussões em relação a este tema. O que é absolutamente incompreensível é a forma, é o processo que esta, o processo que seguimos aqui. E é verdade, eu já vou terminar, Sr. Presidente. É verdade, o Partido Socialista tem maioria absoluta, pode aprovar tudo e mais alguma coisa, mas vão aprovar algo que foi feito à pressa, que foi feito à pressão, como vocês próprios o admitem quando apresentam substituições deste calibre. Eu espero que nos acompanhem no pedido de adiamento das votações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Bom dia a todos. Custa-me entender, sinceramente, esta indignação do PSD e da Iniciativa Liberal. Neste caso em concreto, o Partido Socialista está a ser o Partido Socialista. Trapalhão, arrogante, tudo em cima do joelho e um abuso excessivo do que é uma maioria absoluta. E num diploma tão importante como é esta habitação. E eu só deixo um apelo, porque isto é, e todos nós só podemos fazer apelo, porque, mais uma vez, a maioria absoluta é que decide, a que haja bom senso, a que os seus deputados adiem, se assim for necessário, uma semana às suas férias. Temos ainda uma semana no fim de julho para trabalhar e para discutir calmamente o que tem que ser discutido, com pés, com cabeça, ou então fica para setembro. Agora, alterações depois do prazo, em cima de alterações, alterações que vocês sabem que as podem fazer porque ninguém as consegue negar. Sr. Presidente, isto não é sério. E apelo ao Sr. Presidente também, uma vez que hierarquicamente está com o Grupo de Trabalho da Habitação também a seu cargo, para que o Sr. Presidente, nem que seja fora da Comissão, nem que seja numa conversa com o coordenador do Partido Socialista, que tente levar isto a bom porto, porque também acho que é do seu interesse, faço-lhe esse apelo também assim. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Filipe Melo. Vamos então votar este requerimento. No ponto 2, a apreciação e votação do recurso do parlamentar do PSD sobre a decisão do Grupo de Trabalho da Habitação da Missão da Proposta de Alteração ao PS à Proposta de Lei 7115. Vamos votar então o requerimento. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem vota a favor? PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Portanto, foi rejeitado este requerimento. Eu, o Sr. Deputado Costa, no início da sua intervenção, fez referência à necessidade da minha, reparou também que eu não dei nenhuma opinião antes de votar o requerimento. Portanto, está votado. Quero só dizer duas coisas sobre isto. Evidentemente não vou pronunciar, nem é esse o desafio, sobre a constitucionalidade. Não me compete a mim estar com esta componente. Tenho muitas dúvidas sobre a admissibilidade de propostas, mas tenho dúvidas, mas não tive nenhuma intervenção neste processo. Sr. Deputado, vai-me deixar terminar, por favor. Tenho algumas dúvidas sobre, e transmiti isso também já na última reunião, sobre, mas as dúvidas são legítimas e fazem parte da minha dúvida. Não tive nenhuma intervenção, mas tenho dúvidas sobre matérias que são substancialmente diferentes daquilo que é a matéria normal da Comissão. Não é uma sugestão de proposta. No limite, agora falando de outros processos, pode haver uma entrada de uma proposta que altera completamente, substancialmente, aquela proposta de lei. Isso é uma discussão que vale a pena ter. Mas reparem que eu não tive aqui nenhuma intervenção. Aliás, há o recurso para a Comissão, e o recurso para a Comissão já decidiu. Portanto, está decidido sobre esta matéria em concreto. Última nota. Eu gostaria, nesta discussão aqui, já agora, se me permitem, depois também transmitir isso à Sra. Coordenadora, ter aqui hoje a Sra. Coordenadora do Trabalho. Gostava. Mas isso é uma matéria que depois também transmitirei. Gostava, porque a matéria tem alguma delicadeza e, portanto, era bom que estivesse também nessa discussão. Portanto, esta nota que quero deixar. Espero muito bem que o Grupo de Trabalho, como é evidente, em nome da Comissão, eu não estou a falar em nome da Comissão, não estou a falar em nome próprio, que faça o seu trabalho como tem que fazer, está a fazer, por forma a tomarmos as decisões melhores para o país, que é aquilo que o país exige de nós neste Parlamento e nesta Comissão em particular. Vamos então votar, vamos tratar do ponto 3. Eu rapidamente, se me permitissem, Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Sr. Presidente, permita-me fazer dois ou três comentários, e eu não quero comentar naturalmente a intervenção do Sr. Presidente, mas parece-me que nesta altura vale a pena que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista faça dois ou três comentários. O primeiro é que o Partido Socialista tem a legitimidade para fazer aquilo que fez, toda a legitimidade democrática. Enfim, os partidos podem considerar o que quiserem, do ponto de vista dos adjetivos que usam, excessivos, diga-se em abono da verdade, que transforma de alguma forma este Parlamento num Parlamento, enfim, pouco urbano, que me parece lamentável, mas é bom sublinhar que o Partido Socialista faz aquilo que tem legitimidade para fazer. Nós não nos pronunciamos sobre inconstitucionalidade, nós reprovamos um requerimento, considerávamos que não era adequado nesta altura. O debate já ocorreu durante muito tempo, as propostas que foram submetidas. O Sr. Presidente está aqui há muitos anos também e sabe que é natural entrar em propostas fora de prazo, enfim, não é algo novo nem absolutamente surpreendente. Nós temos tido muito tempo para discutir este tema, seja com a sociedade civil, seja com os partidos, e portanto eu acho que é desnecessário neste ponto, nesta altura, tendo em conta aquilo que foi colocado em votação, alguns dos comentários, e portanto eu, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não podia deixar de dizer que há toda a legitimidade do Partido Socialista para fazer o que fez, tem consigo naturalmente a maioria absoluta, que era o que faltava, era não usarmos a maioria absoluta. O povo deu-nos a maioria absoluta para usarmos a maioria absoluta. Seria um bocadinho contraditório que, com uma maioria absoluta, estivéssemos a permitir que outros partidos governassem o país ou decidissem as coisas por nós. Isso não fazemos. Se temos a maioria absoluta, faremos. E, portanto, eu acho que é do mais elementar bom senso que isso seja respeitado. Também pedimos que isso seja feito assim e, naturalmente, não nos opuraríamos se houvesse aqui uma qualquer indicação de que, de facto, há algo que está ferido de inconstitucionalidade ou algo que está ilegal ou propostas que foram colocadas ilegalmente. Eu acho que isso não está em cima da mesa e nós não aceitamos que essas questões sejam colocadas, enfim, a pairar como se nós andássemos aqui entre estes mecanismos e artifícios para ultrapassar o que quer que seja. Usamos uma capacidade que é legítima e fazemos e vamos fazê-lo sempre que acharmos que temos que fazer, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Carlos Pereira, obrigado, mas a discussão sobre o tema estava, já, como sabe, tinha já terminado, e portanto, mas muito bem, fica já o seu registro e fica também o meu registro. Falei também em nome da Comissão e da preocupação que a Comissão e que eu devo ter enquanto Presidente da Comissão. Vamos só tratar aqui, se fosse possível, o Sr. Ministro tem uma informação que acabou de chegar, mas tratávamos o ponto 3 e o ponto 4, se fosse possível, e depois ficava o ponto 6, outros assuntos para depois da reunião, se penso que não teremos tempo para isso. A precisão de evolução da nota de necessidade referente à petição número 175, não deixamos matar o alojamento local e a economia local. Esta matéria tem 19.654 assinaturas e o relator acaba ao PSD. Vamos então votar a nota de instabilidade. Se não houver nenhuma oposição, será votado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Cabe ao PSD indicar o deputado relator, o deputado Márcio Passos, será a própria deputada Márcio Passos relatora. Eu pedi aqui uma, tanto quanto possível, nestas matérias, que tem 19 mil assinaturas, que houvesse aqui alguma celeridade. Celeridade, quando digo celeridade, será sempre em setembro, não será nesta sessão legislativa, evidentemente. Muito bem. Baixando à Comissão as seguintes iniciativas, projeto de resolução 790 do PCP, garantia de alojamento de residência estudantil em época de avaliações e alargamento do período de atribuição do complemento de alojamento. E o projeto de resolução número 806-15 do APAN, por mais estacionamento e mais opções de condicionamento de bicicletas nos transportes coletivos. Estes pontos é para informação, depois é um ponto 6, o PCP também não está cá, por isso é que eu digo que sugeria então que Entendo, estes pontos fossem tratados.
Só por uma questão de facilidade, até porque nós não estamos em condições de debater nenhum dos requerimentos.
Então pronto.
Que entraram fora, do tempo, nós
agradeço,
não temos condições para os debater.
Muito bem.
Por isso.
Então agradeço muito a sua.
Para não termos de estar aqui no fim da.
Agradeço muito a sua intervenção porque ajuda muito por estar resolvido. Portanto, toda a ordem de trabalho fica resolvida. Estes três pontos, o ponto 6, 7 e 8, serão debatidos na próxima reunião. E depois temos ainda um tema da visita às obras da linha circular do Metro de Lisboa, para vos dar informação que foi enviado para todos os senhores deputados já essa informação. Nos termos em que tinha sido definido, no dia 12 de julho teremos a visita. Ela será feita a PECA da senhora deputada. Depois haverá um local de ponto de encontro. Ela será feita por dentro do metro, portanto terá que chegar a hora rigorosamente, quem chegar atrasado depois não poderá entrar. Como isto não tem custos de deslocação, pareceu-me bem também que pudesse ser alargado aos assessores do parlamentar, se for um assessor por cada grupo parlamentar, não pode ser mais do que isso, senão também não se torna possível. Têm já toda a informação e a visita decorrerá durante a manhã do dia 12 de julho. Os termos da visita foram enviados também e, portanto, todos os senhores deputados têm essa informação até o dia 6 de julho, tem que haver mesmo inscrições. É 6 de julho, não é? 6 de julho. Tem que haver inscrições. Há umas regras depois de entrada, sapatos, botas e tamanho das botas. Enfim, há regras muito específicas para a entrada no metro em termos de segurança. Pedia-vos também essa atenção. Portanto, concluímos a nossa reunião no tempo que estava previsto. Então, de imediato, da indicação para o Sr. Ministro, se pudesse já entrar, está já cá à nossa espera e, portanto, faz favor. Agradecer aos deputados não saíssem da reunião porque vamos começar já. Está bem?